Boa tarde e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Unipar. Hoje estão presentes Maurício Russomanno, diretor-presidente, Marco Rabello, diretor financeiro e de relações com investidores e equipe de RI. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. A apresentação pode ser acessada pela plataforma MZiQ e pelo site da companhia em ri.unipar.com. A seleção dos slides será controlada pelos senhores e o áudio deste evento estará disponível no site da companhia após o encerramento. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser registradas via webcast e serão respondidas ao longo da sessão ou após o término da conferência da equipe de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Unipar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Maurício Russomanno, que iniciará a apresentação. Por favor, Maurício.
Obrigado, Raquel. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência. Vamos falar dos resultados operacionais e financeiros do primeiro trimestre de 2023. Começo fazendo um panorama da performance da companhia e depois passo para o nosso CFO, Marco Rabello, que detalhará os resultados financeiros. No slide 3, começo dando à luz a contínua performance operacional das nossas fábricas. Os investimentos intensivos nos últimos anos e os fortes cuidados, né, com manutenção, melhorias, modernização, nos levaram a um destacado patamar, com resultados sólidos e positivos. Nossa capacidade de utilização média no primeiro trimestre ficou em 84%, ainda maior do que o registrado no quarto tri de 2022, mesmo com o cenário adverso e o impacto do ciclo de baixa decorrente dos preços e demandas de mercado. Mantemos o nosso ritmo de desempenho e investimentos com clareza no direcionamento, estruturação para as iniciativas e projetos e priorização de recursos e alinhamento em todos os níveis da empresa. Seguimos focados na nossa estratégia fundamentada em cinco pilares: crescimento sustentável, excelência operacional, competitividade, equipe e cultura e sustentabilidade. Esse é o nosso pavimento para o futuro. Continuamos com a nossa jornada focada em um dos pilares da nossa estratégia: o crescimento sustentável, e isso em todas as dimensões: financeira, ambiental, responsabilidade social, saúde, segurança, relações institucionais, comunicação e governança. No slide 4, falamos um pouco do impacto externo do preço de mercado versus performance da Unipar. Olhando para os preços de mercado, o desempenho está em linha com o que temos falado nos últimos trimestres. Temos atravessado um ciclo de oscilação de preços importantes. Durante esse trimestre, o preço internacional da soda apresentou uma queda de 20%, se comparado com o último trimestre de 2022, e um aumento de 7% em relação ao primeiro tri de 2022. Já no mercado de PVC, o cenário foi oposto. O preço internacional reverteu a trajetória de queda, crescendo 18% se comparado com o quarto trimestre de 2022. E mesmo diante dessa oscilação de mercado, o que já é esperado pelo setor por se tratar de um segmento cíclico, temos ainda que nos atentar para a economia brasileira e mundial, que também dá sinais de desaceleração e o que pode trazer impactos para a indústria como um todo. Mais uma vez, nossa resiliência e capacidade de lidar com a adversidade nos destacaram. Com nosso planejamento estratégico e visão de longo prazo, conseguimos manter os volumes de vendas e o desempenho operacional em ótimos níveis, atendendo nossos clientes com agilidade e confiança. E para comprovar nossa estabilidade e resultado consistente, Conseguimos, com a utilização da nossa capacidade instalada, que segue acima dos 80%, e o nosso custo de produtos vendidos em linha com os trimestres passados. Seguimos com o nosso objetivo de estar cada vez mais próximos dos nossos clientes e buscando novos mercados e segmentos, orientados pelo nosso propósito de sermos confiáveis em todas as nossas relações. Mesmo em um cenário adverso, tivemos avanço, esse é o slide número 5. Tivemos uma conquista no trimestre muito importante e que deve repercutir positivamente no mercado de PVC. Obtivemos a aprovação da norma brasileira da ABNT, que prevê a elaboração de projetos e execução de paredes estruturais constituídas por painéis de policloreto de vinilo, ou PVC, preenchidos com concreto. A construção do PVC será mais uma ferramenta na luta contra a redução do déficit habitacional. Por se tratar de uma construção modular industrializada, ela reduz o tempo de execução e acaba com o desperdício. Além disso, o material de PVC oferece uma redução do custo de manutenção, além do isolamento térmico e acabamento. No slide 6, seguindo no nosso pilar de crescimento sustentável, mantemos no cronograma a expansão da nossa fábrica de Santo André. Nosso projeto Artemisa, que em abril teve o seu forno eletrolizador entregue, mantém seu cronograma previsto para o início da operação ainda no segundo semestre desse ano. No slide 7, gostaria de destacar a evolução da construção da nossa unidade no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Finalizamos o primeiro trimestre com 28% da pré-montagem da fábrica concluída. Lembrando que esse é o primeiro projeto Greenfield da estratégia de expansão geográfica da Unipar. A nossa fábrica foi projetada com a mais segura, moderna e ecoeficiente tecnologia de produção de cloro, o que permitirá a otimização do consumo de energia e dos demais recursos. Também foi desenhado a partir de uma tecnologia modular que permite acelerar as expansões de capacidade. Todo esse processo é mais um passo para a confiabilidade e garantia da disponibilidade dos nossos produtos em diferentes localidades. O slide 8 sobre energia renovável, que é uma outra frente que merece destaque, é a autoprodução de energia renovável, uma prioridade para o Grupo Unipar. Seguindo com o nosso planejamento para converter nossa matriz energética, nesse trimestre, iniciamos a operação da nossa JV com a Atlas Renewable, que envolve o Parque Solar, que é em Minas Gerais e tem capacidade instalada de 155 megawatts. Vale lembrar, além desta operação, temos mais duas JVs que estão programadas para entrar em operação até o final, em full, né, até o final de 2023. Essas JVs são realizadas em parceria com a AES, e esses dois parques eólicos, um está localizado no Rio Grande do Norte e o outro na Bahia. Com três parques em operação, teremos 462 megawatts de energia disponíveis de autoprodução e verde renováveis. Esses são projetos estruturantes e de alto impacto para a empresa, tanto no retorno econômico como de sustentabilidade. Eles garantirão o acesso à energia, a previsibilidade de preços, redução de custos por isenções de encargos, redução da pegada de carbono e produção de hidrogênio verde e novos produtos verdes. 100% de toda a energia que abastecerá as nossas fábricas no Brasil serão de origem renovável até 2025, sendo 80% autoprodução e 20% de contratos de longo prazo. Slide 9, que é a nossa visão de futuro, né? A Unipar segue com a ambição de dobrar de tamanho nos próximos 10 anos e expandir para outras regiões do mundo. Para concretizar nossos objetivos, temos uma estratégia baseada em 5 pilares que continuaremos com a implementação com muita disciplina e rigor. Dessa forma, estamos seguros que geraremos valor de forma consistente e sustentável para todos os nossos stakeholders, garantindo assim a perenidade da Unipar. Passo agora a palavra para o Marco Rabello, nosso CFO, que detalhará nossos resultados e falará sobre o cenário.
Obrigado, Maurício, e boa tarde a todos. Passarei agora pelos destaques financeiros do primeiro trimestre de 2023. Seguindo para o slide 10, registramos receita líquida de R$1.568.000,00, com crescimento de 9% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. decorrente principalmente do aumento de volume de venda dos produtos e também da recuperação do preço de PVC nesse período. A participação da Argentina e Brasil na receita líquida em todos os trimestres permanece basicamente a mesma, como a gente vê no mesmo slide. Em relação à distribuição da receita por tipo de produto, observamos uma constância na representatividade da soda cáustica, PVC e cloro e derivado, principalmente nos últimos dois trimestres. Passando para o slide 11, a gente observa o nosso CPV no primeiro tri de 2023, na ordem de R$ 955 milhões, cujo aumento em relação aos trimestres anteriores foi pouco representativo. Mas devemos lembrar que, em relação ao primeiro tri do ano anterior, tivemos redução de volume de vendas, o que nos leva a esclarecer que houve um aumento nos preços nos insumos em relação ao início de 2022. No slide 12, observamos que o EBITDA no trimestre foi de R$ 490 milhões, representando um aumento de 71% em relação ao quarto trimestre de 2022, destacando-se o aumento no volume de vendas e recuperação do preço do PVC, atingindo uma margem EBITDA de 31%, 11 pontos percentuais acima do quarto trimestre de 2022. Nesse ponto, gostaríamos de esclarecer que a nossa operação na Argentina, que é caracterizada como economia hiperinflacionária, recebe aplicação recorrentemente das regras do IAS 29, que são as regras internacionais de contabilidade. Nesse primeiro trimestre, a aplicação do IAS 29 e a variação cambial do peso argentino geraram um efeito negativo de R$ 35 milhões no EBITDA aqui mencionado, o que resulta na combinação da indexação inflacionária nas contas de resultado, tendo a contrapartida no resultado financeiro, e da diferença entre a conversão dos resultados para reais pela taxa de câmbio de fechamento do período reportado e a conversão pela taxa média do acumulado no período. Nesse mesmo slide, observamos também que o lucro líquido de R$ 253 milhões no primeiro tri de 2023 representa um aumento de 71% em relação ao último trimestre, refletindo as melhorias nos resultados operacionais e financeiros. Passando agora para as informações de endividamento, no slide 13, a dívida líquida está em R$ 19 milhões apenas e sem concentração de vencimentos em um ano específico. Nós não tivemos maiores movimentações na dívida bruta quando comparado com dezembro do ano anterior e também mantivemos uma forte posição de liquidez nesse período atual. Se a gente mover para o slide 14, mostramos o caixa da companhia, que o caixa da companhia se mantém robusto em R$ 1,4 bilhão, com a geração de operacional de caixa forte de R$ 440 milhões no período, mais do que suficientes para fazer frente aos importantes compromissos como o pagamento do imposto de renda em relação ao do ano anterior, contribuição social, CAPEX, e que nesse CAPEX inclui também os investimentos da expansão de Santo André e da nova planta de Camaçari. As ações da Unipar, que são negociadas na B3 sobre o ticker UNIP6, tiveram desvalorização de 14,7% nos últimos 12 meses, enquanto o índice Small Caps, a qual a UNIP6 faz parte, teve desvalorização de 28%. O valor de mercado atual da Unipar está de aproximadamente R$ 7 bilhões. Por fim, mantemos nossa visão de que o ano de 2023 é um ano desafiador e estamos atentos ao cenário de preços e margens e inflação e instabilidade econômica na Argentina, para seguir resiliente nos nossos resultados e práticas de sustentabilidade e governança. Vamos abrir agora a nossa sessão de perguntas e, no caso de não ser possível de responder todas as perguntas de webcast nesse momento, nossa equipe de RI entrará em contato posteriormente.
Obrigada, Marco. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos a primeira pergunta do Lucídio. Bom dia, parabéns pela administração da empresa. Quantas ações existem em tesouraria além da próxima recompra? Obrigado.
Lucídio, muito obrigado aí pela congratulação e obrigado pela pergunta também. Atualmente, a gente tem em torno de 350 mil ações em tesouraria aqui distribuída entre ONs e PNs na companhia. Como vocês devem ter observado, a gente já acabou de aprovar o quarto programa de recompra de ações para poder manter esse programa ativo durante os próximos 18 meses, sempre aproveitando os bons momentos de mercado para continuar agregando valor aos acionistas.
Obrigada, Marco. Uma pergunta do Francesco de Tomaso. Poderiam explicar com mais clareza qual o critério para a definição do payout, já que há muita variação ao longo dos anos?
Na nossa política e prática também, a gente segue o payout de 25% do lucro líquido, mais o pagamento de dividendos extraordinários. No último ano de 2022, com o pagamento feito agora no mês de maio de R$ 192 milhões, a gente acabou pagando mais do que 100% do lucro líquido, dado que além do lucro a gente usou um pedaço das reservas de investimento para também pagar dividendos, mas aqui muito focado por um CAPEX adequado, bem equilibrado para o ano de 2022 e uma geração de caixa extremamente forte. Então, não fazia sentido manter a liquidez da companhia ainda mais robusta do que o que já está, e sim distribuir esse valor para os acionistas e assim adicionar valor a todos. Então, no ano de 2022, obviamente, os dividendos extraordinários nos levaram ao pagamento de mais do que 100% do lucro, mas a prática é 25% mais os extraordinários, como eu comentei no começo da explicação.
Obrigada, Marco. Pergunta de Luciano Centeno. Com o objetivo das fábricas usarem 100% de energia renovável até 2025, serão feitas parcerias como a de Tucano com a AES Brasil ou a Unipar pode investir isoladamente na geração?
Boa tarde, Luciano. Obrigado pela pergunta. Temos duas estratégias, né? Nós temos a autoprodução e com esses três parques, né, que eu mencionei anteriormente, nós chegaremos a 80% mais ou menos do nosso consumo hoje com energia renovável. E esses 20% complementares nós fizemos a contratação no mercado de energia renovável. Então foi um contrato direcionado para energia renovável de longo prazo para isso. Então com isso somamos 100%. À medida que as novas fábricas for entrando, né, como nossa fábrica de Camaçari e assim por diante, nós faremos ou a compra no mercado ou aumentaremos a autoprodução, dependendo das condições que forem apresentadas, né? Então, se fizer sentido, nós faremos novos parques. Se não fizer sentido econômico, nós faremos via contratação no Mercado Livre.
Obrigada, Maurício. Estamos coletando mais algumas perguntas. Mais uma pergunta do Francesco. Quais políticas e mudanças mais geram ganho de eficiência no processo produtivo hoje? Qual seria o gargalo da empresa? Produção, comercial ou insumos?
Boa tarde, Francesco. Maurício vai responder aqui. Bom, falando de onde que vieram as políticas, é o seguinte, desde a nossa aquisição, né, da Solvay em 2016, nós iniciamos um projeto, primeiro de integração das fábricas, né, no primeiro momento, e depois, a partir do final de 2018, começamos um programa de confiabilidade das nossas fábricas, né? Cubatão já tinha um bom nível, mas, obviamente, a gente queria melhorar mais. E as plantas que vieram junto com a aquisição, nós achávamos que tinham muito espaço para melhorias. Então, quais são as políticas? E algumas delas começaram lá atrás e continuam até hoje, né? Mas uma são programas de confiabilidade. O que nós fazemos aqui? Todo ano nós avaliamos os ativos que nós temos, qual que é a capacidade deles produzirem, né, próximo à capacidade nominal da fábrica. Então, nós fazemos substituição de ativos, nós fazemos reparos desses ativos, manutenções, né, periódicas e preventivas, e nós fazemos também atualizações tecnológicas com pacotes de tecnologia que nós compramos ou que a nossa equipe de engenharia desenvolve. Nós temos uma outra frente aqui de melhoria, que é nas manutenções. O que funciona? Todos os anos, nós também buscamos formas de performar as nossas manutenções de uma maneira preventiva. Então, antes de acontecer o episódio, então, com isso, a gente consegue se programar bem, calcular o número de dias, já ter as peças de reposição. E nós introduzimos, né, começamos a introduzir há 2 anos atrás, inteligência artificial também para ajudar a entender os ciclos de operação dos equipamentos. Então, nós temos já, em boa parte, em Santo André, nós estamos agora expandindo para Bahia Blanca. Isso tem mostrado também reduções, né, de... a gente está melhorando ou maximizando, vamos dizer assim, o momento certo para fazer as manutenções. Tem um terceiro só, para concluir manutenções, tem um terceiro nível, a gente chamou até de projeto Fórmula 1, aqui dentro da companhia, que seria, será que a gente consegue performar a manutenção mais rápido do que antes? Então, a gente mudou uma série de premissas na forma que a gente faz manutenção. Por exemplo, a gente já tinha um jogo de peças que nós levamos para manutenção. Então, quando nós abrimos, por exemplo, um forno de ácido clorídrico, a gente automaticamente já substitui pelas peças sobressalentes, e as peças que precisam ser consertadas, nós levamos direto para a oficina e vai entrar na próxima reposição do próximo forno. O que, que nós ganhamos aqui? Antes a gente tirava as peças, mandava consertar ou fazia todo o ajuste dentro da companhia e depois remontávamos o forno. Então, com isso também, isso daí é uma das medidas, mas nesse projeto tiveram várias medidas, a gente ganhou alguns dias. Então, essa é uma dimensão de exemplos de como a gente está conseguindo, né, ou melhorando, trimestre a trimestre, melhorar nossa disponibilidade e de capacidade de produção e previsibilidade. Tem outras iniciativas aqui que ajudam a reduzir, que são iniciativas de melhoria de custo variável, que é outra dimensão importante para ser mais competitivo. Aqui nós temos diversos projetos para melhoria do processo, para melhoria, redução de perdas, para melhoria de tecnologias, substituições. E a gente, com isso, nos últimos anos, tem conseguido também índices bastante elevados de redução de custo variável na produção. Então, isso também tem contribuído para a melhoria do nosso resultado operacional. Desculpa, Raquel, volta só um pouquinho lá. O que mais que ele perguntou? Acho que eu respondi, né? Deixa eu ver. Qual que é o gargalo da empresa hoje? Bom, nesse momento, e aí passado, né, esses últimos anos aqui de melhorias operacionais, agora o principal gargalo é o mercado, né? É a demanda de mercado que nós temos que observar como que ela continua nesses últimos 2 trimestres, o quarto do ano passado e esse primeiro trimestre. A demanda do mercado caiu bastante em relação a um ano atrás, né? Então, esse é o nosso maior gargalo, porque a gente tem agora disponibilidade de capacidade produtiva, né? Nós temos os insumos, nós temos a equipe comercial e nós, num passado recente, nós fizemos volumes muito maiores.
Obrigada, Maurício. Temos mais uma pergunta do Luciano Centeno. A ambição de dobrar de tamanho nos próximos 10 anos está diretamente nos principais setores de cloro, soda e PVC ou podemos aventar novamente outros setores afins?
Obrigado, Luciano, pela pergunta. Nós temos na estratégia de crescimento 3 grandes áreas, né? A primeira de crescimento é dentro do nosso negócio atual, que é soda cloro. É o mais fácil para a gente expandir, porque nós conhecemos de operação, nós conhecemos o mercado, temos excelente relação com os fornecedores e com clientes da região. Então, essa é, vamos dizer, a dimensão mais óbvia e mais rápida para a gente. É o exemplo do que a gente fez agora, a expansão de 15% de Santo André e a nossa fábrica de Camaçari. Então, o foco dessa primeira área é aumentar a nossa atuação regional e cobertura territorial com os nossos produtos. Tem uma segunda dimensão, que é olhar produtos da cadeia, que são produtos adjacentes, ou seja, produtos downstream de cloro, soda ou eventualmente PVC, que também é uma iniciativa, vamos dizer, é uma consequência, né? São mercados, vamos dizer, conhecidos, tecnologia também não muito longe. E tem um terceiro nível que nós estamos olhando também, novos produtos em áreas que nós não atuamos. Que isso pode vir, obviamente, de uma construção de um projeto do início ou pode vir por uma aquisição. Isso foi o caso da Solvay, quando entramos em PVC. Nós estávamos no mercado de cloro-soda e demos mais um passo aí na cadeia com PVC.
Só um instante enquanto coletamos outras perguntas.
Excelente.
Temos uma pergunta de Guilherme. Tenho duas perguntas por gentileza. Primeiro, gostaria de saber se tem alguma novidade com relação ao plano de exploração da mina de Salgema no Espírito Santo. E a segunda pergunta, gostaria de entender se a companhia avalia oportunidades de M&A em outros países e se eventualmente seriam em termos de verticalização, produtos complementares ou aumento de capacidade produtiva.
Então, a primeira pergunta, obrigado, Guilherme. Espírito Santo não é um processo longo, né? Nós ganhamos o direito, né, de exploração e agora estamos no processo de estudos, né, do terreno e etc. Então, aqui é um projeto mais de longo prazo do que de curto prazo de maturação. Em relação aos M&As, eu acabei tocando na minha resposta anterior, mas, como eu disse, nós estamos buscando entrar em pode ser qualquer uma das três dimensões, né? Nós podemos, via M&A, aumentar a nossa cobertura geográfica onde nós estamos hoje, nós podemos, via M&A, entrar em produtos que são, vamos dizer, adjacências, né? Que são downstream aqui do nosso negócio, ou também podemos entrar em uma nova área de negócio que nós atuamos. Então, o M&A pode servir como ferramenta para atingir qualquer um dos três objetivos mencionados anteriormente.
Pergunta de Rodrigo Barcelos. Pessoal, parabéns pelo resultado. Poderiam comentar esse aumento do PVC? O que esperam do spread para o ano? Qual PVC deve acompanhar, o chinês ou o americano? O chinês não teve uma valorização tão expressiva trimestre versus trimestre. Poderiam comentar o que estão enxergando dos principais mercados, soda e PVC, oferta, demanda e como isso impacta o preço no curto e médio prazo?
Obrigado, Rodrigo. Vou começar um pouco com o histórico do ano passado, né? Como que foi o desenvolvimento aí dos últimos 12 meses no mercado internacional? No início do ano passado, tivemos a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, ainda continua a guerra, né? Mas o início da guerra motivou algumas coisas. Primeiro, um aumento muito relevante dos custos de energia, né, no mundo inteiro. Isso fez com que, principalmente as empresas, né, produtoras de PVC e soda na Europa, repensassem um pouco suas estratégias, qual volume que eles estavam colocando no mercado. Num primeiro momento, o PVC foi impactado diretamente, porque, além do problema de energia, veio um problema também de uma inflação extremamente elevada e, em seguida, também um aumento das taxas de juros pelos bancos centrais. Então, a construção civil foi a primeira a ser afetada. Então, as empresas de PVC na Europa ou reduziram por uma questão de competitividade ou reduziram depois por uma questão de mercado, de demanda de uma maneira geral. Isso acabou, com essa redução de produção de PVC pela queda de demanda, acabou gerando um pouco de escassez de soda, porque uma hora que você para de produzir PVC, você para de produzir soda. Então, os preços da soda cáustica, ao longo do ano passado, também foram aumentando e o ápice foi no último trimestre, né? O que aconteceu com o preço do PVC nesse meio tempo? Ele foi caindo, né, apesar de cair a oferta, mas ele também veio caindo por uma questão de demanda. O que aconteceu nesse primeiro trimestre? A gente teve uma reacomodação, porque as cadeias ficaram muito sem estoque de PVC, então teve uma reposição de estoque no início do trimestre, e essa reposição de estoque também veio muito abrupta, e com isso não tinha disponibilidade de PVC suficiente, né, em toda a cadeia para ofertar. Então, isso acabou puxando os preços de PVC um pouco para cima agora nesse início de ano. A soda cáustica, em compensação, essa desaceleração que primeiro atingiu a construção civil começou a se alastrar por outras indústrias mundialmente, né? Então, lembre-se que a soda ela é usada no processo de produção de papel e celulose, na mineração, na higiene e limpeza. Quer dizer, é um produto com uma utilização bastante vasta. Então, é difícil, demora um tempo, né, para que tenha que a indústria, de uma maneira geral, comece a reduzir o seu consumo. E isso começou a acontecer. Então, o preço da soda cáustica, nesse trimestre, começou a cair, começou a sobrar soda no mercado, começou a ficar disponível, né, nos diversos mercados mundiais.
Temos duas perguntas de Carlos Alberto de Pádua. Boa tarde, parabéns pelos resultados e pela apresentação. Primeira pergunta, o que a empresa pode ser impactada com a atual situação da Argentina em seus resultados?
Quer que eu vou responder uma de cada vez? Tá bom, obrigado, Carlos, pela pergunta. A empresa está sendo, nesse momento, beneficiada pela situação da Argentina, pelo seguinte fenômeno, né? A hora que a gente olha a evolução da situação macroeconômica do país, se a gente olhar, eu vou pegar um dos índices aqui, que é a inflação, o primeiro semestre do ano passado, a média foi mais ou menos de 3% de inflação ao mês. No segundo semestre, esse valor subiu para 5% ao mês. No primeiro trimestre agora de 2023, em torno de 7% ao mês. Então, tem um tema que é uma aceleração da inflação. E o que isso gera, né? Gera uma resposta nas pessoas de usar o salário assim que eles recebem. Então, tem um aumento de consumo no curto prazo, porque as pessoas elas têm só uma certeza, que amanhã tudo vai ser mais caro do que hoje e, obviamente, o salário vai demorar, às vezes, dependendo da empresa, do setor, um mês, dois meses, três meses para ser atualizado. Então, tem uma corrida que você recebe o salário e você paga as suas contas. E o que sobra, vamos dizer, de pagar suas contas e comprar o básico, o país, a Argentina, né, as pessoas vão lá e adquirem bens que são importantes, né, ou ativam isso por meio de construção civil, né, fazem reformas, compram terrenos, constroem, ou compram outros ativos que podem ser úteis ou importantes ou que possam trocar por dinheiro um pouco mais adiante. Então, o que tem acontecido? Isso tem gerado um consumo elevado de PVC para pequenas obras, para reformas e pequenas obras residenciais, entre outras coisas, o que aumentou o consumo. E tem um segundo fator também na Argentina atual, que o governo, para manter uma das estratégias para manter a economia rodando, são as obras públicas, né? Continuidade em obras públicas, e esse é um ano, além de tudo, de eleição, né? Agora, em agosto, tem as primárias, em outubro, a segunda fase. Então, ao longo do ano passado e esse ano, também o governo tem investido bastante em obras públicas e isso tem feito, nos beneficiado, né? Porque o PVC tem sido utilizado. Então, nesse aspecto, a situação toda da Argentina tem ajudado o desempenho da companhia.
Obrigada, Maurício. A segunda pergunta do Carlos Alberto, de Pádua, a empresa pensa em aumentar a disponibilidade de suas plantas a um melhor nível, visto que outras indústrias, por exemplo, papel e celulose, conseguem ter eficiência média anual de até 95%, mesmo necessitando de paradas pelo menos bimestrais? Se isso ocorresse, haveria um gap para a venda de seus produtos a mais que seriam gerados?
Carlos, eu comentei isso daqui anteriormente, mas nós estamos constantemente buscando aumentar a disponibilidade das nossas fábricas, né? Isso é um objetivo para algumas coisas, né? Para ter maior flexibilidade, para ter maior previsibilidade, gerenciar melhor os custos, né? E ter uma otimização. E, além de tudo, manter um parque industrial em condições excepcionais ou excelentes de operação também é muito importante para a longevidade como um todo. O que a gente tem que olhar quando você compara esses 95% com a gente, precisa ver qual que é a base. Porque quando a gente fala da nossa disponibilidade, a gente fala da disponibilidade quanto à capacidade nominal, sem excluir paradas programadas e qualquer outro evento programado da companhia. Então, precisamos ver primeiro se a gente está medindo esse indicador, quanto o que você trouxe aqui de referência, na mesma base, né? O segundo tema... Os nossos ativos também aqui, como eu falei, eles passam não só por manutenções nossas preventivas e de melhoria, mas também nós, às vezes, estamos nós estamos também à mercê um pouco das manutenções de nossos fornecedores. Por exemplo, tanto em Santo André como em Bahia Blanca, os nossos fornecedores de etileno, quando para o polo petroquímico, né, para fazer as suas manutenções, nós também paramos. Então, não necessariamente as nossas fábricas elas estão com menor disponibilidade. Às vezes elas param, nós fazemos estoques, né? Atendemos o mercado, né? O mercado não percebe ou não sabe que nós necessariamente que estamos fazendo uma manutenção, se alguém na nossa cadeia está fazendo manutenção, só que isso penaliza esse indicador, mas a fábrica está disponível.
Obrigada, Maurício. Temos uma pergunta do Oswaldo Ramos Mateus. Pode informar por que a Unipar não adota a política de pagamento de juros sobre capital próprio para maximizar o retorno dos acionistas?
Oswaldo, boa tarde ao Marco, respondendo a pergunta. Obrigado aí pelo ponto. A JCP é um instrumento, obviamente, comumente usado no mercado. A Unipar também tem ele à disposição e analisa ele à disposição para maximizar o valor dos acionistas. No entanto, nos últimos anos, a disponibilização de lucro para utilizar como base de pagamento de dividendos não foi um impeditivo, não foi um limitador até o momento. Nossa limitação ficou sempre ligada ao que era a rigidez financeira da companhia, a liquidez financeira da companhia, vis-à-vis os investimentos e compromissos robustos que ela tinha à sua frente. Por isso que, no último ano, a gente acabou fazendo um payout em cima de 100%, utilizando 100% do lucro para distribuição de dividendos e ainda um pedaço de uma reserva de investimento que a gente tinha adicional ao que era necessário para a companhia naquele momento. Ademais, a gente entende que, apesar do juros sobre capital próprio tenha um benefício para a companhia pagadora, o dividendos para os investidores traz um benefício mais equânime para todos os investidores, independente se são pessoas físicas ou jurídicas, mas é algo que sempre vai estar no radar da companhia.
Obrigada, Marco. Mais uma pergunta relacionada a dividendos. Quantas distribuições de dividendos a empresa pretende realizar e existe alguma possibilidade de bonificação em ações?
No ano de 2023, como a gente comentou, é um ano ainda desafiador. A gente está atento a vários ângulos aqui da economia, do segmento, dos países em que a gente atua e, aliás, dos eventos globais também. A gente não tem ainda previsto nenhuma antecipação de dividendos ao longo do ano de 2023. E isso vai depender muito, obviamente, evolução dos resultados, evolução da geração de caixa, e aí, eventualmente, aprovações de conselhos futuros para alguma antecipação de dividendos. Mas hoje, nós não temos previsão de fazer antecipações de dividendos. Hoje, a gente está mirando no resultado no final do ano. E ocorrendo, obviamente, todos saberão, no momento adequado, mas não temos uma previsão adicional. Vale comentar, e apesar de a gente ter um ano com CAPEX super importante no ano de 2023, e é um ano diferente do ano de 2022 do ponto de vista de geração de caixa, a companhia está trabalhando também na sua estrutura de capital para ter dívidas para o crescimento, para os novos investimentos mais adequadas do ponto de vista de prazo de pagamento, juros e até moeda, para que, apesar de investimentos relevantes no crescimento da companhia que vão agregar valor aos acionistas, isso machuque menos, afete menos o caixa da companhia e continue nos dando disponibilidade para fazer pagamento de dividendos recorrentes ao longo dos próximos anos.
Obrigada, Marco. Temos duas perguntas aqui sobre a Argentina, do Rodrigo e do Paulo José. Boa tarde. Existe algum prejuízo para a companhia repatriar o dinheiro gerado na Argentina em virtude da inflação e câmbio? E a segunda pergunta é, parabéns pela gestão, solicito para o Obsequio informar se está havendo dificuldade de envio de lucros da planta da Argentina para o Brasil.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Paulo José, pela pergunta também. A companhia, primeiro vamos colocar da seguinte forma, a Argentina é uma empresa geradora de caixa, ela gerou caixa nos últimos dois anos, começou o ano de 2023 também gerando caixa, contribuindo para a Unipar como um todo. Nós temos um programa de investimento na Argentina recorrente, na planta atual, em eventuais novas investimentos de novas plantas na própria Argentina. Então, não necessariamente a gente traz para o Brasil de maneira recorrente ou tempestiva todo o caixa gerado na Argentina. Em meados do ano passado, mais ou menos, ou início do segundo semestre, nós fizemos um movimento de trazer recurso da Argentina para o Brasil, por conta de dividendos importantes que foram pagos ali por volta de novembro, mais ou menos, do ano passado. Então, você não tem um impeditivo em trazer caixa da Argentina para o Brasil. Obviamente, o que acontece pela situação da economia e pela menor disponibilidade de dólares que você tem lá, e não exatamente pela inflação e pelo câmbio, você tem um menor interesse de investidores estrangeiros em fazer a troca de papéis de pesos por dólares. Então, notadamente, você vai ter algum tipo, a depender do momento, a depender do volume, algum tipo de penalidade ao transformar pesos em dólares e trazer para o Brasil. Mas não há necessariamente um impeditivo. O grau de penalidade depende muito do momento. No caso da Unipar, a gente tem uma geração extremamente forte de caixa no Brasil, nas duas plantas que nós temos aqui. Então, a gente não tem necessidade recorrente de trazer a geração de caixa da Argentina para o Brasil. Mas o canal existe e a gente utiliza dele quando necessário.
Obrigada, Marco. Vamos pegar mais algumas perguntas aqui.
Boa tarde, é o Marco Rabiro novamente falando. Obviamente, tem algumas perguntas aqui que nos parece que já estão repetidas sobre cloro, soda, preço futuro e uma dinâmica, né, em relação aos preços. O Maurício já explicou bem na primeira parte da entrevista, então a gente não está respondendo uma a uma, porque algumas a gente entende que já está explicada. Se não tiver, a gente pede que vocês repliquem. Em relação ao Braskem, tem também algumas perguntas recorrentes aqui na nossa lista sobre a Unipar participando do processo de compra da Braskem. Nesse assunto específico, é um tema que a companhia não tem o que se posicionar no momento.
Obrigada, Marco. Temos uma pergunta aqui do Alan Aoc, da Compass. Qual foi a intenção do movimento de resgate de 700 milhões de reais das aplicações financeiras para deixar em caixa?
Alan, muito obrigado pela pergunta. Primeiro, demonstra que você foi um assíduo leitor aí das nossas demonstrações financeiras. Então, muito obrigado pela pergunta. Primeiro, a gestão financeira da Unipar vem, obviamente, sempre acompanhando os movimentos do mercado para atuar de forma melhor, proteger e, principalmente, rentabilizar o caixa, um importante caixa da companhia. Dentro deles, olhando sempre, por exemplo, as regras da Anbima, que mudaram muito nos últimos anos em relação à marcação a mercado de papéis de renda fixa, e também o que no começo do ano afetou muito as discussões de créditos privados, por conta de várias empresas que passaram a ter dificuldades financeiras ao longo do final do ano passado e o começo desse ano, o que afetou a marcação a mercado de alguns papéis de renda fixa que até um tempo atrás não existiam. Nessa linha, fizemos alguns movimentos entre aplicações financeiras, tirando alguns investimentos de créditos privados que estavam dentro de fundos específicos, para aplicações diretas em CDB, CDIs de bancos e aí vai. Então, sem entrar muito no detalhe do detalhe, mas no final do dia, todo esse recurso que você mencionou continua aplicado, obviamente, não seria diferente, continua tendo uma rentabilidade super importante para a companhia, mas o tipo de aplicação financeira e por sair de um fundo específico para uma aplicação financeira direta em uma instituição financeira, faz com que contabilmente a gente tenha que reclassificar da linha de aplicações financeiras para a linha de caixa e equivalentes de caixa, notadamente pelo teor de liquidez daquele papel.
Obrigada, Marco. Quer falar mais um pouco do... Bom, nós passamos aqui por todos os temas levantados nas perguntas recebidas. E, nesse momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Maurício para as considerações finais.
Bom, obrigado a todos pela participação da nossa call de resultados. Qualquer esclarecimento que julguem necessário, por favor, faça o contato com o time de relações com investidores ou mesmo com o Marco Rabelo ou comigo. Antes de finalizar, gostaria de agradecer especialmente aos nossos colaboradores que constrói a Unipar no dia a dia. Tivemos um resultado muito positivo nesse primeiro trimestre e vamos continuar operando a empresa com a mesma diligência, disciplina e responsabilidade que estamos fazendo e continuamos fazendo. Essa vai ser a melhor maneira de vencer as adversidades que estão se colocando em um ambiente desafiador que se apresenta em 2023. Bom, obrigado a todos pela participação e até a próxima.